Programa X, com a minha curadoria, Pedro Ossi, será uma reflexão de processos criativos e de vida, de identidade, memória, representatividade na arte, literatura, teatro e não só. As conversas refletem também questões associadas ao movimento de libertação em África. Expandem esse mesmo conceito, libertação, a um lugar de liberdade individual. Pretendemos criar um documento falado que encoraje a troca de experiências e, com isso, um melhor entendimento da história cultural e pessoal num diálogo entre passado, presente e futuro. Sobre o racismo. Se nós pensarmos o racismo enquanto estrutura e sistema, o racismo inverso não existe. Eu não conheço um sistema montado propositadamente com leis criadas para prejudicar os brancos. Conceição Queiroz é uma jornalista nascida em Moçambique, mais propriamente na ilha de Moçambique. Neste episódio, Conceição fala-nos da sua infância entre a ilha, Beira e Maputo. Falamos também sobre a sua chegada a Lisboa e como foi a sua adaptação a uma realidade completamente diferente. Conversamos sobre heranças familiares, a busca incessante por mais conhecimento e a importância de combater fenómenos como o racismo e a xenofobia. Conceição, muito, muito obrigado por teres aceito aqui o nosso desafio para fazer parte deste nosso projeto que está a ser criado com tanto carinho para falar sobre memórias, sobre identidade. Eu queria muito que tu fizesses parte deste grupo de pessoas, portanto quero-te agradecer imenso teres aceito. Eu sei que tu tens uma vida super corrida entre dar aulas, o jornalismo, não é? Que também é uma parte integral da tua vida, portanto muito obrigado.
Obrigada eu e parabéns pelo projeto, parabéns por esta iniciativa. Acho que fazem falta projetos desta natureza para refletirmos um pouco. Até mesmo tendo em conta essa vida corrida que nós levamos normalmente, acho que faz falta parar um pouco, né? E olharmos olhos nos olhos, trocarmos impressões e aproximar-nos acima de tudo.
Acho que e darmos a conhecer um pouco das nossas histórias, é porque eu acho que a vida é tão rápida hoje em dia. E esta coisa do déficit de atenção que é cada vez mais presente na vida das pessoas. As pessoas não têm tempo para nada, não é? Vêem tudo assim a correr. Eu acho que este tipo de formato é importante porque nós temos tempo para realmente conversar sobre as coisas e dar a conhecer um pouco das vidas das pessoas, não é?
E eu acho até mais, acho que aquilo que de melhor nós estamos para dar ao outro hoje em dia é o nosso tempo, precisamente, não é? Porque é tão difícil. Ah, eu não posso, não tenho tempo, hoje não dá. Não, temos de parar um pouco. E eu deixei de me encontrar com algumas pessoas, inclusivamente, porque sentava-me à mesa com elas e 15 minutos depois estava a olhar para o relógio. 15, 20 minutos depois estava a olhar para o relógio. Eu sou africana, eu sou aquela mulher que senta à mesa e faz almoços prolongados, percebes? De fim de semana. Então valorizo muito o tempo. Se tu tirares algum tempo, para mim isso é tudo, eu não preciso de muito mais. Então, se pudermos conversar, trocar impressões, sentar ali com o tempo contado, é maravilhoso. Então, nesta vida corrida que nós levamos a encontrarmos um espaço, portanto, quem agradeço sou eu. E parabéns, Pedro.
Não, vai ser uma ótima conversa. Olha, eu desafiei-te a trazer um texto, um excerto. Nós temos começado assim as nossas conversas, portanto, vamos a isso?
Sim, claro, eu escolhi um texto da Djamila Ribeiro. Ela é, para quem não sabe, a Djamila é uma das maiores ativistas, ou a maior, se quisermos, na luta contra o racismo no Brasil, muito respeitada. Este livro chama-se Pequeno Manual Antirracista. Eu escolhi este excerto. Não é realista esperar que um grupo racial domine toda a produção do saber e seja a única referência estética. Por causa disso, a população negra criou estratégias ao longo da sua história para superar essa marginalização. O conhecido movimento Panteras Negras, do qual a ativista e filósofa Angela Davis fez parte, além de lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos e pela emancipação do povo negro, tinha também as suas bases, nesta base, a valorização da estética negra. Kathleen Cleaver, uma das lideranças do movimento, aponta para a importância de que as pessoas negras quebrem com a visão de que somente pessoas brancas são bonitas, valorizando o cabelo natural e as características típicas do povo negro e criando para ele uma nova consciência. No campo das artes, temos experiências notáveis realizadas pela população negra no Brasil, mas infelizmente ainda pouco conhecidas. O Teatro Experimental do Negro, criado por Abdias do Nascimento em 1944, buscou valorizar a cultura afro-brasileira por meio da educação e da arte, formulando uma estética própria para além da reprodução da experiência de outros países e visando ao protagonismo do povo negro. Assim, tinha uma bandeira que seria priorizar a valorização da personalidade e culturas específicas ao negro como caminho de combate ao racismo. É importante ter em mente que, para pensar soluções para a realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como "eu não vejo cor" não ajudam. O problema não é a cor, mas a sua utilização como justificativa para segregar e oprimir. Vejam cores, somos diversos e não há nada de errado nisso. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude.
Uau, muito obrigado. Muito obrigado por este arranque. Claro que sim. Tu queres falar um pouco, eu acho que é dizer, o que tu acabaste de dizer, o que tu acabaste de ler é óbvio, não é? Queres falar um pouco do porquê de teres escolhido esse excerto?
Eu acho que a Jamila Ribeiro aqui faz-nos pensar um pouco a questão do racismo. Quando fala na questão do racismo inverso, ela não diz exatamente isto, mas eu estou aqui a acrescentar um ponto. O racismo inverso é muitas vezes questionado. Ele existe ou não existe? Se nós pensarmos o racismo enquanto estrutura e sistema, a minha resposta é não. O racismo inverso não existe, né? Porque eu não conheço um sistema montado propositadamente, com leis criadas, propositadas, para prejudicar os negros.
E beneficiar, não é?
Exatamente, beneficiar dos brancos. Eu não conheço um sistema inverso, ou seja, criado para prejudicar os negros, os brancos. Não há uma lei na história mundial que diga que um branco não pode ter acesso ao ensino superior, não pode ter acesso a um bom sistema de saúde pública, não pode ter acesso à habitação. Estas leis existiram, portanto foram criadas leis propositadas que prejudicaram e muito os negros, né, na sua ascensão, na sua própria valorização, na sua autoconsciência. Então, isto nunca existiu contra os brancos, né? Portanto, não há um sistema montado contra os brancos, há um sistema montado contra os negros. Então, para mim, o racismo inverso não existe. Mais do que isso, Pedro, a Jamila aqui quer nos dizer, no fundo, aquilo que é a autoestima. Quando ela diz que Angela Davis integrava aquele movimento que também valorizava a questão da estética negra, é para nos dizer que, e eu concordo plenamente, aqui sou eu que digo agora, é muito fácil tirarem-nos a autoestima. É muito fácil, porque tu cresces deste pequenino ouvir o cabelo de repolho, o nariz de batata, por aí fora, essas coisas todas, não é? Então, é tão fácil tirarem-nos autoestima que isso tem de ser trabalhado, porque se não acontecer isso, nós vamos condicionar as vidas das crianças, dos adolescentes, que se vão pôr em causa rapidamente e facilmente, não é? Fica fácil de pôr-te em causa quando tens meio mundo contra ti e deste pequenino ouvir coisas horríveis, até mesmo do ponto de vista familiar. No seio familiar isto acontece também muitas vezes, não é? A criança é desvalorizada. Então, acho que faz muito sentido nós educarmos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, neste sentido de que não, vocês também são importantes, vocês são bonitos, vocês são inteligentes, vocês fazem falta, vocês são necessários, né? Acima de tudo, são necessários. E acho que isto é importante e os miúdos vão perceber que têm o seu próprio espaço também. E, para concluir, o que ela também nos diz aqui neste texto, a Jamila Ribeiro, é que esta coisa da negritude, da branquitude, nós temos de pensar isto em conjunto, né? Claro. É um sistema, não é só um problema dos negros, não é só um problema nosso, é um problema dos brancos também. Porque há uma supremacia, sim, porque há um grupo privilegiado, sim, consciente ou inconscientemente, sim, seja como for, isto tem de ser refletido. E é este espaço de debate que eu acho que falta muito, não é? Portanto, acho que é um bocado por aí. Eu ter escolhido este texto, é um livro recente, foi o livro não-ficção, atenção, mais vendido no Brasil. Estamos a falar de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Sim. Portanto, isso quer dizer muito, não é?
Claro, nós já vamos tocar, e aliás, tu tens sido uma das vozes ativas, não é? Falar desta questão do racismo, e nós já aí vamos. Eu gostaria agora de ir ao início. Tu nasceste em Moçambique, sim. Nasceste na ilha de Moçambique. É engraçado que há uns dias atrás estive a conversar com a Agualusa neste mesmo espaço, sim. E ele passa...
Eu conheço bem a ilha.
Ou seja, ele hoje em dia vive entre Lisboa e a ilha de Moçambique. Quais são as tuas primeiras memórias de Moçambique? Porque tu depois tu saíste da ilha, foste para a Beira e depois para Maputo, antes de vir para Lisboa, não é?
Exatamente.
Podes falar um pouco das tuas memórias de infância?
Sim, porque são muito presentes, não é? Porque eu cresci em África, de facto. Uma coisa é vir para Portugal com 2, 3 anitos,
não é?
Vir
bem. Tu vieste com 12, não é?
Com 12, é. Exatamente. Então as memórias estão muito presentes, não é? Eu lembro-me, imagina, de andar de triciclo dentro de casa. Já, quando se fazia noite, brincávamos na rua, eu depois anoitecia e eu queria continuar a andar triciclos. Meus pais tinham uma casa tão grande que permitia isso. Ainda hoje eu adoro casas grandes porque é uma questão de espaço. Então tenho muito a ideia de andar de triciclo dentro de casa, tenho a ideia de jogar ao berlinde, tenho a ideia do mar. Eu sou a mulher de sol e mar. Portanto, ilha, nasci numa ilha, não é?
Claro.
Sempre ali na praia. a Praia das Chocas, na ilha de Moçambique, o Natal, 40 graus, um calor infernal, debaixo de um calor infernal, a Missa do Galo, que íamos sempre, as prendas lá em casa, no Natal, eram abertas, são no dia 25
no dia
de
seguinte,
dezembro.
Não é?
Exato.
Nós também.
Angola
não,
também,
Angola,
é?
Exatamente. Exato. Para nós era tramado, para as crianças.
Sim,
não é?
Porque era tu querias... uma coisa estranha, exatamente. É. E nós habituámos a certa altura, pronto, era sempre o dia 25, e coincidia com o aniversário do meu pai, curiosamente. Ah, o meu pai faz anos a 25 de dezembro. Sou péssima com datas de aniversário. A única de que eu me lembro sempre é do meu pai, por razões óbvias, por ser a 25 de dezembro. Então, lembro-me dos almoços prolongados, dos fins de semana lá em casa, casa cheia, o sentido de família, que é muito diferente, né? Não tem nada a ver. É. A questão do tempo, voltámos ao início, né? A questão do tempo. Nós temos tempo em África, tu tens qualidade de vida. Eu lembro-me de fazer as refeições todas com os meus pais, coisa que aqui nunca aconteceu.
Sim.
Em Portugal, nunca, né? Nós lá fazíamos o pequeno almoço, o almoço, o jantar, sempre juntos. Não tínhamos televisão em casa, por opção dos meus pais. Os primos tinham, nós não tínhamos televisão em casa. Então conversávamos imenso, né? Grandes serões, tinha uma tia minha que era cantora, ela cantava, depois o meu tio que tocava guitarra. Era um convívio incrível, aqueles saraus, como os brasileiros dizem, não é? Era o que nós fazíamos em Moçambique. Então isso também aproxima-nos muito mais, não é? Ou seja, tu crias um núcleo duro, do ponto de vista familiar, sério. Né? Sério, e que te ampara também nos momentos em que tu mais precisas. Eu cresci numa família, Pedro, ouvindo o meu pai dizer sempre: os psicólogos somos nós, a família, sentem-se aqui, meus filhos. Nós somos seis irmãos. O que quero dizer que resolvemos, de facto, vários problemas, entre aspas, se assim posso dizer, em família, percebes? É. Sem precisar de ir a um psicólogo, um psiquiatra, com todo o respeito que eu tenho por eles, atenção, e estas pessoas existem,
claro,
para nos ajudar. Mas estou a falar de outros tempos, não é? Em que nós crescemos assim, foi assim que eu cresci, a ouvir os meus pais com este discurso.
Tu dizes que, tu quando falas do teu pai, tu dizes que o teu pai, que ainda está vivo, não é?
Sim.
O teu pai é uma pessoa muito tranquila e que a tua mãe era uma mulher de guerra, de armas, não é?
É verdade, é verdade, é verdade. O meu pai é...
E tens a tua avó que também teve uma influência muito grande na tua vida, a tua avó.
Sim, 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 as duas.
As duas, exato.
É, as minhas duas avós, a minha mãe, quer da parte da minha mãe, quer da parte do meu pai. Assim, o meu pai, eu sou este meu lado mais tranquilo, de me esquecer das coisas, né? É um pouco gêmeos, que eu sou gêmeos de signo, mas também é muito o meu pai esse lado mais tranquilo, deixa andar, não te preocupes tanto, não te leves tanto a sério. O meu lado mais aguerrido é muito a minha mãe, eu sou muito a imagem da minha mãe, o meu lado aguerrido. Mas isto porquê? Acho que é um lado germânico, minha mãe é filha de um alemão.
Né? Pois tu tens aqui umas misturas, não é? Umas multiculturas, não
sim,
é?
Que, sim, sim, que... as gerações unidas quase em mim, né? Sim, tenho Alemanha, tenho Portugal, tenho África pura, tenho um avô inglês também da parte da minha mãe.
Exato.
Exatamente, que a minha avó nasceu no Malawi, que é uma ex-colónia britânica, faz fronteira com Moçambique.
Com Moçambique, sim,
temos
claro.
uma mistura muito grande, de facto. Sim, o meu pai é muito tranquilo. A minha mãe era aquela pessoa super aguerrida pelo lado germânico dela, não é? Eu herdei isso da minha mãe, eu ganhei isso. Não gosto muito da palavra herança. Faz-nos lembrar muito o capitalismo, não é? Eu ganhei isso. Ganhei isso. Isto dizia-me a Rita Von Hunter, que eu entrevistei a semana passada, falávamos sobre isto. Mas assim, sou muito à imagem da minha mãe no dia-a-dia, porque a vida também te obriga a isso, não é? O tipo de vida, claro, que nós levamos e as coisas do cotidiano obrigam-te a posicionar-te de certa forma. E eu fui buscar muitas das características da minha mãe. Ganhei isso e, sem querer, há quem olhe para mim e diga: meu Deus, tu és igual à tua mãe. Minha mãe, eu lembro-me da minha mãe processar o banco onde trabalhou, o BNU, na altura, ganhou o processo, foi indemnizada e foi reintegrada e continuou a trabalhar no mesmo sítio. Inacreditável. Ele dizia: mamã, não é normal, ninguém faz isso. Uma coisa destas acontece, um contencioso no local de trabalho, numa grande empresa, não é? Tu sais a seguir, depois de resolvido.
Sim, nem que haja uma indemnização,
exato,
não é?
Exato. E não há condições para continuares ali, quer dizer, do ponto de vista do ambiente que se cria. Minha mãe disse: não, é o contrário. Fiquei lá até ao fim e fiz a minha carreira. Olha, minha mãe era admirável, de facto.
Yeah.
Eu tinha uma admiração profunda, profunda pela minha mãe. Eu costumo dizer que a morte da minha mãe foi assim o meu 11 de setembro, percebes? Foi para teres noção da dimensão da dor. Foi o meu 11
claro.
De setembro, porque foi negligência médica, foi muito duro. E pela ligação que nós tínhamos também.
Tu vens para Portugal com 12 anos. Vens com a tua mãe e com o teu irmão mais novo.
Sim.
Não é? E tu dizes uma coisa muito bonita, que é... Ou seja, tu lembravas da temperatura que estava quando tu chegaste?
17 graus.
Que eu acho isso o máximo. Eu disse: uau, incrível, porque são coisas que marcam, não é?
Sim.
Quando tu tens estas mudanças na tua vida, não é? Tudo serve como,
sim,
não é?
Sim.
Tu podes falar um pouco da tua chegada a Lisboa? E já agora, que ideia é que tu tinhas? Por exemplo, eu conversei com o Calaf, também neste espaço, há uns dias atrás, e ele disse que para ele Portugal era o sítio de onde vinham os livros de banda desenhada. E eu depois perguntei-lhe como é que foi, não é, chegar cá. Como é que foi a tua chegada a Portugal?
Ao contrário do Galaf, quer dizer, também tinha a ver com os livros, que minha mãe mandava vir muitos livros, mas não era banda desenhada, eram outros livros. Não, eu era miúda, na altura minha mãe lia imenso, eu ganhei também o gosto pela leitura por causa da minha mãe. Ela mandava vir vários livros, eu não sei quem que enviava livros de Portugal para a minha mãe. Ela assinava uma coisa que se chamava os livros das seleções, seria seleções de... seleção ou seleções, qualquer coisa, não sei, havia qualquer coisa, minha mãe era assinante e vinha tudo de Portugal. Para mim, Portugal era o país de onde vinham os livros que a mamã lia e para onde os meus pais de vez em quando vinham de férias. Meus pais, okay, viajavam imenso, meus pais iam para as montanhas, ninguém vai para as montanhas do Iémen de férias. Os meus pais iam para o Iémen de férias, para a União Soviética de férias, para o Quénia de férias, para Portugal de férias. Então, sim, e traziam uns sabonetes que cheiravam muito bem de Portugal. Era um bocado esta, okay, imagem que eu tinha. Quando cheguei em outubro de 1986, estavam de facto 17 graus. É engraçado tu teres também te lembrares
disso. Não, porque eu achei isso um pormenor tão delicioso, não é?
É verdade. Eu sou muito do detalhe também, não é?
Claro.
E nunca mais me esqueci. Aquele friozinho, eu nunca mais me esqueci. Foi aí que começou. Ainda hoje eu tenho um problema sério no inverno. Eu sou muito friorenta, eu não aguento. Foi a única coisa que não consegui ambientar e habituar ainda. Foi ao frio, de facto. O inverno para mim é doloroso ainda em Portugal. Então tem essa memória dos 17 graus e depois chegamos no outono, em outubro, e apanhamos o fim do outono. O inverno foi terrível, as casas mais pequenas, né? Não tinha, uhum, nada a ver com as casas, os espaços que nós tínhamos em África, em Moçambique. Além disso, foi uma imagem que marcou muito, acho que nunca disse isto publicamente, não creio, de entrar num café, por exemplo, ou num restaurante com a minha mãe e o meu irmão mais novo, o meu pai depois também veio, e estarmos, e eu reparar que as pessoas tinham numa mão um cigarro e na outra chave do café.
Café.
E eu perguntava, mas mamã, o que é aquilo que as pessoas têm naquela chave? E a minha mãe ria-se, a minha mãe também tomava café e eu não tinha bem noção do que era. Eu não tomo café, eu sou, okay, cafeína zero. A minha mãe dizia, é café, filha. E assim, e um cigarro? Porque só da gente fuma e bebe café, mamã, isto é normal. A minha mãe ria-se. Mas eu tenho muita esta memória, lembro-me do café numa mão, a chávena do café numa mão e o cigarro na outra mão, a imagem dos portugueses. A primeira memória que eu tenho, uhum, é exatamente esta. Além do frio, o cigarro e o café que os portugueses consumiam, ainda consomem, agora já não podes fumar, né?
Espaços fechados,
exato. Mas na altura tenho muita essa memória. Depois foi adaptar-me, não é? Quer dizer, eu estava no sétimo ano do liceu.
Eu acho isso é interessantíssimo, porque tu estavas no sétimo e depois...
Volto para a quarta classe, que, uau, foi horrível. Chorei imenso, a minha mãe ajudou-me imenso e disse, não, filha, não te preocupes, serás sempre a melhor aluna da turma. Vê vantagem. Eu era muito assim. Minha mãe tentava sempre encontrar ali caminhos, no fundo, percebes? Portanto, eu sou muito talhada para as soluções, para a resolução, percebes? Mais do que para os problemas, sou talhada para a resolução. Se é um problema, quero resolver o problema. Não entro em pânico, não vou dramatizar, de certeza. Isto é muito típico da mulher africana também. Eu não sou de fazer dramas. Não vale a pena, né? Isto não te leva a nada, não dramatizo. Eu vou tentar resolver. Tudo tem solução. A morte não tem solução. Agora, tudo o resto terá solução, de certeza. E acho que é mais saudável tu viveres assim, não é? Do que tentares complicar as coisas. Quer dizer, a vida já não está fácil, o mundo está em guerra praticamente, tens uma pandemia, está tudo a acontecer. Para quê essas outras pequenas guerras, esse sistema micro, né? Além da guerra global que nós temos, do ponto de vista macro, nós próprios criamos pequenos núcleos, né? De guerrilhazinhas que, uhum, não fazem sentido no meu entendimento. Eu acho que na altura das pessoas repensarem suas vidas, darmos as mãos, né? Eu não gosto do discurso clichê e não é isso que eu quero fazer, Pedro.
Claro.
Mas estou a ser o mais honesto possível. Acho que é darmos as mãos, acho que é aproximar-nos, acho que é vibrar com o sucesso dos outros, né? Sentirmos as coisas verdadeiramente, porque esta vida é uma passagem. Se tu não sentes as coisas... Eu dou aulas, por exemplo, e eu passo muito esta mensagem aos meus alunos. Ainda ontem estávamos em contexto de sala de aula e eles estavam a ler os textos, a fazer o treino para o teleponto, né? Querem ser pivô, muito bem, vamos lá treinar o teleponto. E eu dizia, atenção à leitura, como vocês transmitem. Uhum. É como uma grande reportagem. Terá sempre um pouquinho do autor daquele trabalho. Tu vais passar necessariamente, mesmo que de forma inconsciente, um pouco de ti no teu próprio trabalho, naquilo que tu fazes, né? Tu estás aqui a conduzir esta entrevista e estás a dar também de ti, não é? Eu fico a saber mais de ti, quem está lá em casa também, pela forma como tu fazes, e fazes muitíssimo bem.
Claro,
portanto, é verdade. E isso é bom, acho que devemos explorar essas coisas boas e potenciar o que de melhor existe em nós, né? E não tentar agarrar os pontos fracos e lembrar constantemente o passado aos outros, né? Existe muito esta coisa.
Claro.
Por isso é que há quem diga, atenção, não partilhes com toda a gente aquilo que será eventualmente o teu futuro. Aquilo que poderá vir aí eventualmente. Não fales sobre isso com qualquer pessoa. Yeah. Principalmente, Pedro, se essas pessoas não vão fazer parte do teu futuro, não estarão lá contigo.
Claro.
Então não precisas de partilhar muito mais, porque são normalmente pessoas que te vão fazer lembrar sempre o teu passado. Qualquer coisa de errado tenhas feito no passado, vão-te recordar sempre. E tu não precisas disso. Chega, claro. Não é? Acho que a energia da mente é terrível. Se nós permitirmos, ela pode ser terrível.
Claro. Olha, tu quando vens, tu vais para o Barreiro, certo?
Sim,
eu cresci
em casa dos meus tios.
Eu cresci entre o Cacém e Miratejo. Ou seja, eu durante a semana estava com os meus avós, não é? Porque a minha mãe teve muito nova, a minha mãe teve-me com 15 anos.
Uau!
E depois viemos a família toda para Portugal, quando eu tinha 2 anos, e a minha mãe acabou por regressar para Luanda para trabalhar, não é? Até porque tinha um filho.
Claro.
E eu fui, quer dizer, criado, não é? Também pela minha mãe, mas com os meus avós cá em Portugal, no Cacém. E passava os meus fins de semana no Miratejo com a minha avó paterna.
Uhum.
E lembro-me que ter tido acesso tanto ao Cacém como ao Miratejo, que eram sítios multiculturais, não é? O meu melhor amigo era um português e era um cabo-verdiano, não é? Eu acho que foi um grande privilégio ter tido acesso a isso, né? E perceber desde muito cedo, uhum, outras culturas e tudo mais. Como é que foi para ti o Barreiro, não é? Vindo de Moçambique. Exato. E estar no Barreiro, que é uma zona multicultural também. Uhum.
Aquilo nos anos 80, estamos a falar de 1986, sim, também senti essa multiculturalidade, esse cruzamento, no fundo, não é? Quer dizer, era uma coisa natural, era bonito. Eu lembro-me de estar sempre numa... Eu adoro figos.
Ok.
Figos,
também,
então.
Também.
Adoramos figos. Então havia uma figueira nas traseiras do prédio da casa da minha tia, que nós fomos viver para a casa de uma tia minha quando chegámos, não tínhamos casa, né? Tínhamos que começar do zero.
Sim, claro, exato.
Portanto, fomos para a casa de familiares no início, que por acaso era no Barreiro. E havia uma figueira, a memória que eu tenho, principalmente do Barreiro, daquela figueira que eu estava sempre à espera, não é? Aquela sensação.
Que chegasse o verão.
Exatamente, o verão para atacar, aquilo era uma coisa louca, adorava figos. E a certa altura eles caíam, não é? Estavam maduros, não é? Caíam, eu ia lá, apanhava lá. Aquilo. Às vezes ainda lavava os figos, comia-os assim mesmo, era uma coisa, adorava. E depois foi essa proximidade também da comunidade africana, que por lá existia. Confesso que não havia um grande. Não havia muito tempo para esse contacto, porque nós saímos muito cedo, okay, de casa, né, com a minha mãe, porque ela estava à procura de emprego também.
Uhum.
Aquelas coisas, né, normais, como,
claro,
sabes, quando.
Óbvio.
Para quem vem de fora, né? Como é que se diz em crioulo? Um bem de fora, né?
Uhum.
Vem de fora. Para quem vem de fora, não é muito fácil. Então nós saímos muito cedo, voltávamos tarde. Lamento não ter tido mais tempo nesse sentido para ter convivido mais com o pessoal africano, okay, do Barreiro na altura. Mas do pouco que tive foi maravilhoso, e foi estranho ao mesmo tempo. Para mim Portugal era dos portugueses. Não tinha bem noção que havia uma comunidade africana gigantesca, porque era miúda, tinha 12 anos,
claro,
né?
Exato.
Não tinha noção de nada, nada, nada. Essa consciência tu vais ganhando com o passar do tempo, né? Foi, yeah, isso que me aconteceu. Então foi uma descoberta ao mesmo tempo, com o passar do tempo. E depois eu não conseguia ver diferenças. Então fui sempre surpreendida com os pequenos episódios de preconceito, né? Fui surpreendida. Ficava, primeiro impacto, uau, como é que é? E caía em mim. Aos poucos eu fiquei ainda em mim, até que percebi, não, isto existe, é quando tu achas que a maldade não existe e tu acreditas nas pessoas, eu ainda acredito, mas já descobri muito mais sobre o ser humano, né, infelizmente. Mas tudo isso faz-te crescer, né? Faz-te amadurecer,
claro,
faz-te dar-te uma perspectiva diferente da vida e prepara-te, né, acima de tudo, e defendes-te. Eu aprendi a defender-me,
claro.
não tens hipótese, né?
Diz-me uma coisa, qual era a tua relação com Lisboa Centro nessa altura? Porque, por exemplo, para mim, a determinada altura, eram as discotecas africanas. Eu lembro-me com 15 anos, não é? Nós saíamos lá do Cacém, apanhávamos
matinés,
o comboio,
né?
As matinés,
exato,
dançantes.
Claro que sim. Sim.
Qual era a tua relação com Lisboa Centro?
É assim, aqui dois pontos distintos. Por um lado, eu amo Lisboa, tenho paixão por Lisboa. Lisboa cidade,
sim,
eu adoro Lisboa. Eu adoro, tenho paixão. Aliás, eu moro no centro da cidade,
yeah.
Eu moro no Marquês de Pombal por alguma razão.
Ok, estás mesmo centro, não é?
Mais central é impossível. Eu adoro Lisboa, tenho paixão. Agora, em relação a essas memórias da adolescência e depois de quando entramos nos 18, etc., as discotecas africanas, sempre. Ou seja, eu nunca abri mão daquilo que é a minha identidade, a comida africana, a música africana, ainda hoje, percebes? Portanto, eu sempre assumi aquilo que é a minha africanidade.
Claro,
né? Sempre, sempre. Quem me conhece sabe disto. Portanto, já na altura fomos descobrindo os povos, o que é que há. Nós em casa ouvimos sempre música africana. Mas e lá fora, se quisermos dançar, fui parar a discotecas que não são africanas, obviamente, claro, com outros amigos para conhecer, etc. Mas sempre em busca do que me dissesse mais. Os ritmos africanos, se eu ouvir aqui, eu já estou, o corpo já mexe, estás a perceber? É uma coisa tão.
E já
tão
agora, a título, uma pergunta: isto é. Aiue, tu lembras dos tempos do Aiue?
O Aiue, o Sulu, com o Sunguila.
Exato.
Havia uma que era o Sarabanda.
Sarabanda
era mais coisa exato.
Era para o pessoal mais velho,
exato,
também.
Pessoal,
né?
Mais velho, mais, yeah. Mas também eu fui lá parar, e muitas vezes o Sarabanda. Mas depois o resto foi tudo. Com o Sunguila, né?
Sim, com o Sunguila.
O Aiue. Passagens de ano no Aiue, nós marcávamos com uma antecedência incrível. Para ter mesa, aquela coisa.
Pois é.
Amava, ainda bem que falaste nisso, uau!
Yeah. Não, pois é, a ideia aqui é falarmos de memórias, não é?
Sim,
eu
sim,
acho que
sim.
Isso foram coisas.
Se marcaram, isso marcou muito, sabes? Isso marca imenso. Aquele tempo das secas africanas, daquela altura, estas de que falas que já não existem, não existem outras?
Sim, mas, existem enfim, outras.
Existem outras, não é? Eu vou mudar a Mangolé, por exemplo.
Ok. Deixa-me
só dizer isto em 30 segundos, é curioso.
Claro.
Antes de começar a pandemia, ou seja, a última passagem de ano, de 2019 para 2020, eu saio sempre. Ou seja, eu costumo dizer, eu vivo. Eu vivo, não quer saber? Eu vivo. Porque eu perdi a minha mãe com 49 anos. Minha mãe tinha 49 anos, não chegou aos 50, então.
Super jovem.
Muito nova, percebes? Foi muito revoltante. Então eu tenho uma certa urgência de viver, no bom sentido. Tenho,
uhum.
Eu não deixo para amanhã o que puder fazer hoje, por exemplo, né? Então. Lembro-me isto a propósito de. Estávamos a falar de.
Estamos a falar das discotecas africanas.
Das discotecas africanas, noite, exatamente. É. Então, no fim de ano, de 2019 para 2020, antes de começar a pandemia, foi a última passagem de ano.
Sim.
Com as discotecas abertas, né? E eu convidei algumas pessoas, lembro-me de ter ligado algumas amigas e ter dito: venham, venham. E elas: ah, não, no próximo ano. Como assim no próximo ano? Eu disse, até eu, que odeio o frio, que não aguento o frio, sou mega friorenta. Eu não vou abrir mão, é passagem de ano, vamos lá festejar, comemorar, vamos, né, celebrar a vida. Parecia que estava a adivinhar que vinha aí um 2020 com o estado de emergência, com os vários confinamentos, com as discotecas encerradas, tudo o resto. O que quero dizer que, quando eu digo que vivo, é vivo, vivo a sério, percebes? Eu não deixo de... Há um convite, vamos embora. Só se eu não puder mesmo, é que tu não me vais lá ver. Se eu estiver em estúdio, estou presa em estúdio, ou estou em reportagem, estou a gravar, estou a trabalhar, estou a dar aulas, não consigo mesmo. Agora, eu farei sempre um esforço para estar presente. E ainda bem, eu dancei, Pedro, até às 8h30 da manhã no Mangolé. 1 de janeiro de 2020, eu saí um sol incrível. Lembro-me perfeitamente, estava um dia de sol, 1 de janeiro de 2020.
O que nós não dávamos por isso agora,
não é?
Nós coletivamente, não é? Por uma noite
incrível.
Até de manhã a dançar.
E eu pensei, vai ser um ano incrível. Aquela coisa do número redondo, não é? 2020. 3 meses depois, em março, está o Presidente da República a declarar estado de emergência.
Yeah. Exato.
Tudo acabado.
Verdade. Olha, Conceição. Vamos agora falar aqui de uma coisa que a mim me tocou quando eu comecei a pesquisar, ou seja, nós conhecemos-nos, mas obviamente que eu passei-te a conhecer melhor,
uhum,
quando comecei a preparar esta nossa conversa. Tu és uma pessoa que é impressionante aquilo que tu, ou seja, o que tu tens feito do ponto de vista académico, não é? É impressionante. Uhum. Mas eu quero pegar aqui em algo que te foi dito aos 15 anos. Tu tiveste uma professora que basicamente te disse que tu não irias chegar a lado nenhum. E corrijo-me se eu estou enganado, tu seguiste Humanidades, depois fizeste uma licenciatura em Sociologia, em Política Social, uma mestrado em História e doutoramento em Literatura. Mas aos 15 anos foi-te dito, eu digo isso, juro-te que foi-te dito, que tu não irias, porque vocês estavam
ninguém.
A fazer aqueles testes vocacionais, não é?
É, o chamado.
Mas isso aconteceu-te mesmo? Houve alguém que te disse: olha, tu não
vais ser ninguém.
Não vais
ser
ninguém.
Eu numa miúda de 15 anos, esta frase marcou-me. Eu não, nunca mais me esqueci. Não vais ser ninguém na vida. Tu não vais ser ninguém na vida. E quando eu disse: mas posso ser assistente cabeleireira? foi como comecei eu na altura. Posso ser assistente cabeleireira? E a professora disse: não, nem te estou a ver acabar o 12º ano. Ou seja, o ensino superior nunca se pôs. Portanto, havia uma tendência para se atirar, entre aspas, os alunos africanos na altura, e era assim, ponto final. Não me digam que não, porque eram, porque, aliás, eu tenho colegas meus dessa altura que, depois de ter falado nisto uma vez publicamente, procuraram-me no Instagram, onde estou há pouquíssimo tempo, como sabes, há 2 anos e meio que estou no Instagram, fui sempre muito resistente às redes sociais, procuraram-me e disseram: meu Deus, Oção, como é que tu, Conceição, como é que tu te lembraste disto? Toda a gente tem memória daquela professora e da forma como ela tratava os negros em particular e como ela tentava cortar-nos as pernas. Eu estudava numa escola que ficava situada ao lado de um bairro degradado, em Linda Velha, e ela tinha um historial que já não era simpático para os miúdos negros, e naquele dia teve um prazer imenso em dizer-me aquilo daquela maneira. Ou seja, para qualquer outra criança aquilo, quer dizer, podia condicionar, podias-te pôr em causa. Quantos colegas meus não desistiram na altura? Vários ficaram para trás? Vários? A minha sorte, Pedro, é que eu tenho uma estrutura emocional e uma força que eu não sei de onde vem. Não sei, não, se me perguntares eu não sei dizer de onde é que isto vem. Se eu não tivesse a estrutura emocional que eu tenho e a força que eu tenho também interior, eu não estaria aqui já. Não estaria. Porque as pessoas fazem tudo para te destruírem psicologicamente. Acima de tudo é isso, percebes? Porque eu digo, cuidado com a energia da mente. Se tu não controlas, tu deixas-te levar.
Portanto, eu falei do teu percurso académico, mas tu não ficas por aí. Tu és uma das jornalistas mais reconhecidas deste país. Tu já foste premiada várias vezes. Tu dás aulas. Tu tens 4 livros, não é?
Estou a acabar o 5º, sim.
O 5º livro. Portanto, é realmente muita coisa. Tu tens um poder de concretização tremendo, não é? Tanto a tua mãe como a tua avó falavam da importância dos estudos, não é? Que era, não é? Tu podes falar um pouco sobre isso, sobre o para já e também o papel que essas mulheres tiveram na pessoa que tu és hoje, não é? Porque isso, esta questão dos estudos, foi uma coisa que te foi incutida, não é? Que é estuda, vai à procura da formação.
Sempre. Eu cresci exatamente a ouvir isso e a ver isso, não é? A minha mãe morre, o meu pai fica viúvo e os meus pais casaram-se, para teres uma ideia, 3 meses depois de se terem conhecido. Portanto, sim, apaixonaram-se e 3 meses depois casaram-se e foi até que a morte os separasse. Portanto, as referências que eu tenho são estas. Daí eu ter uma visão romântica do amor, da própria vida, não é? Porque as referências são estas. Mesmo que o mundo seja cruel, a minha visão, a minha perspectiva é esta. Porque as referências que eu tenho são estas. É. Começando pelos meus pais e outras pessoas da família, né? Que, pronto, aquela coisa do amor. Odeio o amor.
Não, tu dizes, eu sou muito africana até na forma como amo, não é?
É verdade,
eu amo,
sim,
demais.
Amo demais. Vou ter um fim. Eu sou horrível. No bom sentido,
claro,
bom sentido.
Claro.
Acho que sem essa entrega. Esta vida, se tu não te entregares, não é? Que sentido é que faz? Eu não gosto das coisas de forma superficial, gosto de ir a fundo. Vamos lá ao fundo da questão, não é? Vamos lá tentar compreender porque é que isto acontece daquela forma, porque, ou daquela outra maneira, não é? Pronto. Mas voltando à questão da educação, a formação, para mim, de facto, a minha mãe morreu e as últimas palavras foram estas: filha, investe tudo o que for possível na tua formação. Investe em ti própria, na tua formação. Minha mãe morreu a dizer-me isto. Portanto, e dizer que tinha muito orgulho em mim. A minha mãe ainda foi a tempo de me dizer que tinha muito orgulho em mim.
Uau.
Que eu já cá não, que ela já cá não estaria para me defender, porque o meu trabalho iria ter muita visibilidade. Imagina isto há 20 anos, mais de 20 anos. Eu dizia: mamãe, esquece, que visibilidade é que o meu trabalho poderá ter? Minha mãe dizia: verás, filho, o teu trabalho vai ter muita visibilidade. E à medida que o teu trabalho for tendo visibilidade, tu vais-te incompatibilizar com muita gente e terás sérios problemas, terás muita gente contra ti. Eu já cá não estarei para te defender. De facto, mãe é mãe, né?
Claro.
Aconteceu exatamente o que ela conseguiu prever naquela altura. Estávamos em 2000. Eu já trabalhava desde 94, mas quer dizer, tu na imprensa escrita, as pessoas não conhecem, não é? Na rádio também não, estive na Rádio Clube Português.
Sim,
quando
exato.
Chegas à televisão é que de facto há um impacto maior do ponto de vista daquilo que é. Principalmente se tu fores regular, atenção, porque um jornalista de televisão, na grande reportagem, na investigação, se não for regular, também, quer dizer, o impacto do trabalho nunca será o mesmo. Então é importante a tua entrega, não é? O investimento que tu fazes na própria profissão. E ser regular, para mim, acho que é fundamental. As pessoas vão se habituando a certa altura àquela pessoa, àquele registro, é o tipo de trabalho que tu fazes, o que é que esta pessoa tem para nos oferecer. As pessoas acabam por saber mais ou menos. As pessoas definem-me, é engraçado. E muitas vezes vai ao encontro daquilo que eu sou efetivamente, sem me conhecerem de lado algum. E porquê? Voltamos também ao ponto de partida da nossa conversa. Tu dás muito, sem querer até, de ti, em cada trabalho que tu fazes, em cada entrevista que tu dás. Estás a dar de ti, mas no trabalho é curioso, não é? Porque é uma reportagem, é uma coisa isenta, não é? Ou estás em estúdio, o jornalismo, não é? É uma coisa objetiva, mas tu consegues passar, as pessoas conseguem sentir lá em casa quem está do outro lado, de alguma forma, conseguem sentir. Nós não enganamos o público. Eu tenho um respeito imenso pelo grande público. Tenho mesmo. O público é soberano. Eles conseguem perceber quem é quem. Por alguma razão as pessoas ficam e conseguem ver umas pessoas e por outra razão não ficam e não conseguem ver outras pessoas. Daí a televisão também ser cruel, também nesse ponto de vista, né? Portanto, exato. Eu tenho uma relação muito, muito, muito boa com o público. Eu respondo a toda a gente. Eu recebo centenas de mensagens e respondo a toda a gente. Nem que demore um mês, mas eu respondo.
Boa. Boa, então, boa. Nós começámos a nossa conversa.
Não sei, desculpa, só não queria interromper. Não, em relação à formação, só para concluir.
Sim.
De facto, eu fiz isso. Eu ao contrário, é curioso, na mesma escola onde tive uma professora que me disse que eu não seria ninguém na vida e não iria a lado algum, isto aos 15 anos, nessa mesma escola apanho depois no 10º e 11º anos uma outra professora que me diz, puxa por mim e diz, tu vais ser jornalista. Não é inacreditável, Pedro? Hã?
Imagina. O poder que isso tem, não é?
Exatamente. O impacto que isto teve em mim. Quer dizer, alguém que desacreditou por completo, humilhou-me à frente de 30 alunos, que na altura as turmas eram 30 alunos, de 30 colegas que ali estavam. Eu era delegada de turma, fui sempre eleita delegada de turma, curiosamente. Sempre, fui sempre eleita delegada de turma. E ela humilhou-me profundamente naquele dia, em que toda a gente estava vocacionada para alguma coisa, menos eu. E quando eu tento dizer que posso ser assistente cabeleireira, ela não me dá saída. Ela diz que não me está a ver sequer acabar o 12º ano, o ensino superior não se punha, e para a faculdade muito menos, e eu calei-me, né? Quase que me resumi a minha insignificância. Esse foi o primeiro impacto. Mas a seguir eu tenho esta capacidade de me reerguer, felizmente, né? E pensei, ela saber, ela agora, ela não vai definir a minha vida, vou continuar, vou tentar pelo menos, eu sou sempre claro. Assim, vou tentar. Então foi isso que eu fiz, portanto acabei o 12º de facto, fui para uma primeira licenciatura antes de Sociologia para Política Social, e depois frequentei, não acabei Política Social, faltavam-me duas cadeiras para acabar essa licenciatura, fui para uma segunda licenciatura, licenciei-me em Sociologia também, tirei o mestrado em História, e segui para o doutoramento em literatura, que estou a concluir, sim.
É impressionante.
Dou aulas no ensino superior, adoro dar aulas aos meus alunos. E é engraçado, os meus alunos não faltam às minhas aulas. É a melhor coisa que pode acontecer a um professor. Tens ali. É incrível. Eu posso atrasar uma vez 20 minutos, e eles esperaram por mim. Há professores que se atrasam 5 minutos e os alunos desaparecem.
E acabou, não é?
Portanto, isto também acho que quer dizer qualquer coisa, né? É um sinal, é um bom sintoma, eu acho.
Claro que sim. Conceição, nós começámos por falar, aliás, o texto que tu trouxeste, não é? Uhum. Fala sobre racismo. Quando é que tu sentiste a primeira manifestação de racismo? Obviamente este episódio aos 15 anos provavelmente está ligado a isso, não é? Uhum. Voltando atrás, o que é que tu te lembras do primeiro momento em que tu sentiste essa questão do racismo contra ti?
Sabes que isto é tão...
Porque hoje em dia, desculpa interromper-te, tu és uma pessoa, até por dares a cara da forma como dás, tu és vítima das coisas mais horríveis.
Claro.
E já vamos falar sobre isso. Mas podes transportar isso para o começo. Quando é que foi a tua primeira manifestação? Tu disseste, ah, uau, isto existe, não é? Este tipo de tratamento, não é? Quando é que isso te aconteceu? Foi na escola?
Quando mataram o Alcino Monteiro, nos anos 90, o cabo-verdiano, que foi assassinado no Bairro Alto. E eu era miúda ainda, e lembro-me, miúda, era muito mais nova, né? Lembro-me de ter ido a essa manifestação, foi uma manifestação, nós percorremos, fizemos quilómetros a pé, eu tinha nódoas negras nas mãos no dia seguinte, de tanto bater palmas, tivemos a manifestação toda a bater palmas, e o slogan era, cachupa sim, violência não, porque o rapaz era cabo-verdiano, o Alcino Monteiro. E atenção, que era uma moldura humana incrível, brancos, negros, todos juntos, aquilo nos anos 90 foi, explodiu, não é? Quer dizer, estávamos todos juntos, havia parecia até que havia um sentido de união maior do que aquele que se vê hoje. Não sei, não quero ser injusta, atenção.
Claro,
não
claro.
Sei. Estou aqui, isto é subjetivo, não é o que eu estou a dizer, é altamente subjetivo, mas eu senti um grau de união e senti sim, pela primeira vez, que a maldade existia, que o racismo existia e que era possível, de facto, matar-se alguém, um grupo, aquilo foi um bando, né? Não foi um contra um, foi um bando. Eles mataram o Alcino Monteiro a sangue frio, daquela maneira, espancaram-no até à morte. Racismo puro, né? Um grau de preconceito. E aí foi, acho que foi a minha primeira tomada de consciência. Foi, eu marquei presença naquela manifestação na linha da frente. E depois só não fui a muitas mais, a outras que seguiram por outras pessoas, porque o trabalho já não permitiu.
Claro.
Não coincidiu. Mas acho que foi o primeiro momento em que senti muito, chorei, choramos todos, estava toda a gente a chorar naquela manifestação. Tenho uma memória muito limpa, sabes, muito nítida daquele, da forma como nós nos juntamos em Portugal. nos unimos e nos manifestámos, brancos e negros. Não eram só negros, eram brancos e negros todos juntos naquela luta. Foi, fizemos-nos ouvir, de facto. E eu tinha nódoas negras nas mãos, nunca mais me esqueço disso. E a partir daí passei a estar mais atenta, porque eu acho que eu nunca quis aceitar, como tenho a mania de tentar compreender e quase que desculpabilizar, entender, não é? Quer dizer, toda a gente tem os seus traumas, o pessoal tem de se resolver, tudo bem, mas tu chegas a um ponto em que tu percebes que há mínimos. E esses mínimos têm de ser cumpridos. Eu sou extremamente exigente, não é? Tem de haver respeito. Tem de haver respeito, não é? Façam lá o que quiserem, mas tem de haver respeito. E quando tu percebes que esses mínimos não existem e que o que tu encontras são estes desvios, né? Essas tentativas de separar as pessoas, né? De nos afastar, aí tu começas a posicionar-te. E se tu tens voz, é a tua obrigação fazê-lo.
Claro.
Repara uma coisa, eu não espero que toda a gente o faça, como é óbvio, porque nem toda a gente sente da mesma maneira. Aquilo que nós voltamos à questão do sentir. Nós temos de sentir as coisas. As pessoas não são obrigadas a fazê-lo, mas eu sinto, né? De forma natural. E eu vou agir de forma igualmente natural também. Ou seja, tem de ser coerente, né? Se eu sou antirracista e defendo estas coisas todas, é óbvio que se é uma manifestação, é provável que me encontres lá na linha da frente.
Claro.
É provável, sim.
E tu dizes uma coisa muito interessante que eu gostei muito de ler, que é: tu sabes bem quem tu és e tu assumes esse teu lado africano. Porque ninguém,
sim,
o que quer que seja que te digam, tu sabes quem tu és.
Graças a Deus.
Porque realmente essas palavras têm muito poder, não é? É. Quando alguém te diz, seu preto, vai para a tua terra, vai. É. E é importante nós sabermos quem nós somos, não é? Porque é o que tu dizes, porque há um dia que alguém te vai dizer.
Sempre. Alguém te vai lembrar.
Alguém te vai lembrar. E isso pode ser, não é, devastador se tu não souberes quem tu és.
Exatamente.
Portanto, e se não tiveres bem com a tua identidade, não é?
Tal e qual. Eu vejo alguns negros que têm vergonha de assumir quem são, o que são, de assumirem que adoram música africana, que gostam de dançar música africana, que aquilo mexe contigo, mexe imenso comigo. Os meus amigos que são brancos, e tenho vários, aliás, eu só trabalho com brancos, para começar, não é? Eu só trabalho com brancos, né? Jornalistas ali, onde eu estou, são todos brancos, portanto, lido com eles todos os dias, só trabalho com brancos. Os meus alunos, tenho uma única aluna que é negra. Todos os meus alunos são brancos, meus colegas professores são brancos. Portanto, tu tens de conviver com as pessoas, obviamente.
Uhum.
O que eu quero dizer é que estas pessoas todas brancas que convivem comigo conhecem-me e sabem da minha africanidade, da pessoa que eu sou, que eu não vou nunca abrir mão daquilo que eu gosto porque está aqui um branco presente. Ai, meu Deus, e agora? Não, nada. Eu vou ouvir a minha música africana, sim, com todo o gosto. Eu vou começar a dar os meus toques de dança, se me apetecer, vou-me deixar levar pela música que estiver a ouvir. Sim, esteja ali quem estiver, entendes? Não tenho esses problemas. Portanto, acho que fica relativamente mais fácil quando tu já te assumes bem, tu estás bem contigo, estás resolvido, não é? Tu gostas da pessoa que tu és, não é? Quando as pessoas dizem, essa coisa, vocês são diferentes. Não, para mim eles é que são diferentes. Percebes? Os pretos são diferentes. Não, eles é que são diferentes. Eu estou bem comigo, sou diferente em quê? Porque esta sou eu, com este cabelo, com este nariz, com a minha altura, este meu metro. O BI diz 1,60, acho que eu tenho 1,50 e poucos, né? Mas, entendes, é importante, de facto, isso. Nós percebermos exatamente quem somos, identificarmos-nos com isso. Temos de ter uma identidade.
Claro.
Não podes estar perdido no mundo, né? Não podes andar por isso sem bandeira, entre aspas, né?
Uhum.
Acho que não faz sentido. Então, tu, conhecendo-te, sabendo quem tu és, tu vais lidar de forma diferente. Estás melhor preparado. Lá está, esta estrutura emocional vem daí também, não é? Como eu sei perfeitamente quem sou, e quando tu também confias em ti, atenção, a questão da confiança é muito importante, mas é um processo.
Uhum.
É um processo. Repara que eu nunca fui a um psicólogo, eu nunca fui a um psiquiatra, ninguém me ensinou estas coisas. Nas minhas conversas com a Monja Cohen, que tu sabes quem é, a brasileira.
Sim, claro.
Quando ela falou pela primeira vez de uma coisa que é respiração consciente, eu fiquei louca, quase que chorei, porque foi uma coisa que eu sempre fiz de forma inconsciente. Aquela forma é chamada respiração consciente. Eu sempre fiz aquilo como defesa. Mas sem saber a designação certa, sem saber que havia, não é, que aquilo estava, que está provado, que funciona, que resulta, e resulta de facto, mas não sabia a parte técnica, não é, que se chama respiração consciente, que faz desta forma, daquela. Eu fazia de uma forma inconsciente, fazia inconscientemente a respiração consciente, vê tu, engraçado, não é? Então acho que fui criando eu própria estratégias de defesa, sem querer, até chegar ao ponto em que confio em mim. Quando um dia, recentemente, me disseram, tu não sabes ler... Como assim não sei ler? Nem devias ser pivô. Como assim? Tens sotaque da África. É natural que o meu sotaque seja da África, eu sou africana.
Claro.
Se fosse da Suécia, o sotaque seria mais grave, né? Eu sou africana. Portanto, entendes? Nem sequer dramatizei. Em alguns casos, eu posiciono-me, eu zango-me, de facto. Sou humana, né? Quer dizer...
Claro.
Sou humana, quer dizer... todos os dias há um episódio triste que tu tens de enfrentar, né? Porque eu estou, como se diz em Angola, né? Eu estou na vida, né? Conheço bem Angola e adoro Angola. Eu estou na vida. Na vida significa que dentro da vida, tu vives, tu estás ali, tu não estás isolado, não estás sozinho, né? Numa ilha deserta. Não, não. Eu convivo com as pessoas, portanto, tu vais te sujeitar a ouvir sempre qualquer coisa. Portanto, é o meu caso. Não estou isolada numa ilha, né? Eu convivo, eu saio, tenho de andar por aí. Andei transportes durante muito tempo, eu teria carta de condução tardíssimo, portanto.
Claro.
Movimentei-me sempre muito e ouvi sempre muita coisa. Portanto, tu sabendo quem tu és, fica mais fácil lidar com tudo isso.
Tu falaste agora em Angola, tu fizeste uma viagem à Jamba. Ninguém vai à Jamba.
Os meus amigos angolanos, eles disseram: o quê? Nem nós que somos angolanos.
A Jamba, que era o bastião da UNITA, não é?
Como
é
que... Tens as duas Jambas, sim, antigo bastião, sim, da UNITA, a Jamba Mineira.
Claro. Como é que foi essa viagem?
Foi incrível, foi incrível. Eu adoro Angola.
Que depois gerou um livro, não é?
Sim, sim. Os meninos da Jamba.
Os meninos da Jamba. Já podes falar um pouco dessa viagem?
É, diz?
Podes falar um pouco dessa tua viagem?
Sim, sim, claro. Aquilo é no sul de Angola, né? Yeah. Como sabes, a província da Huila, né? Uhum. Região sul de Angola, uma das regiões mais castigadas pela guerra civil. E foi espetacular. Eu lembro-me de perguntar aos miúdos na Jamba: o que é que falta aqui na Jamba? E eles não faziam refeições, ou faziam uma única refeição por dia na altura, que era uma organização não governamental que entrou lá pela primeira vez e conseguia garantir uma refeição por dia. E eles não diziam falta pão, falta leite ou falta comida, não. Diziam falta língua portuguesa. Incrível! É a memória, é a primeira memória que me vem à imagem das respostas das crianças. Rodeavam-nos e diziam: e o que é que falta aqui na Jamba? Aqui na Jamba falta a língua portuguesa. Ou seja, no sentido de precisavam de material escolar, livros, né? Para ler na cadeira, na disciplina de português, né? Língua portuguesa, livros de língua portuguesa, queriam ler mais textos, eles próprios criavam textos, construíam textos, liam em voz alta, uma coisa incrível, debaixo das árvores, né? À sombra das árvores, o calor que faz na Jamba, aquilo é uma coisa louca. E eu presenciei isto, uma coisa incrível, a ligação dos miúdos com a palavra, né? E chego ao interior de Moçambique, senti exatamente o mesmo. Miúdos de 6, 7, 8 anos que sabiam quem é Floribela Espanca, quem é Bocage, quem é Pessoa. Inacreditável, né? Os poetas e a própria língua a fazer a ponte, né? Entre África e Europa, Portugal, neste caso. Mas a Jamba me marcou muito, exatamente por isto, pelas respostas das crianças. Nenhuma me disse em momento algum falta comida. Era o que mais faltava. Os mais velhos diziam isso, mas os miúdos, nenhum deles me disse isso. E não pediram rigorosamente nada, né? As pessoas têm aquela ideia de: ah, os miúdos pedem tudo. Não, a mim não pediram nada. Eu também não tinha nada, na verdade. Eu cheguei a um ponto, eu já não tinha nada na mochila, né? Aquelas barras de cereais que tu levas normalmente quando vais para cenários como aquele, né? Quando estive na guerra do Quénia, por exemplo, levas coisas, a uma certa altura já não tens nada, nem a água tinha a certa altura. Eu cheguei a um ponto em que pensei: eu vou morrer, não tenho nada. Depois entrei numa espécie de campo, não é uma espécie, entrei num campo minado. Isso foi a segunda vez que me aconteceu, num campo minado, mas avisaram-nos antecipadamente que a partir de certa altura era possível pisarmos uma mina, porque não tinha sido desminada aquela zona. E tu tinhas de tomar a decisão se querias continuar ou não. Eu lembro-me que na altura o Paulo, que me acompanhou, que era o repórter de imagem, nós entreolhámos e tínhamos de tomar uma decisão. Ele disse-me: decide. Eu disse: já me conheces, sabes o que é que eu vou decidir?
Vamos embora.
Claro.
Vamos avançar.
Vamos. A única coisa que eu fiz, lembro-me, foi de ter ligado ao meu pai. Fiz uma chamada, eu já tinha partido da minha mãe. Liguei ao meu pai, aqui para Lisboa, só para ouvir a voz do meu pai. E o meu pai até estranhou aquela chamada: filha, está tudo bem? Disse: papá, não, sim, tudo bem, por aí também e tal. Desliguei o telefone. Tinha rede, foi uma coisinha também. Raramente tínhamos rede ali, né, na Jamba, era muito difícil, mas consegui. E foram uns segundos. Aquele bocadinho de rede que eu tive, liguei ao meu pai, ouvi a voz do meu pai, desliguei o telefone, ok. Vamos embora, eu disse ao câmara: olha.
Não assim, fosses tu pisar na mina.
Exato, não fosse pisar na mina. Tinha muito aquela consciência de que se chegasse, eu acho que quando chega o teu dia, chega o teu dia. Quando eu tiver de ir, eu irei. Quando tu tiveres de ir, tu irás. Ninguém vai cá ficar para contar a história. Sim. Não adianta, estamos em guerra. Não adianta. Todo mundo irá mais tarde ou mais cedo. Ninguém vai ficar para contar a história. Então, eu acho que quando chegar esse dia, será muito difícil de contornar. E se não chegar, por muito que te façam, por muitas rasteiras que te possam pregar, que tentem matar-te, inclusivamente, tu vais sobreviver. Tu vais. E isso aconteceu. E eu disse que... E foi incrível, né? O repórter de imagem, a forma como ele confiou em mim. Vamos, né? Consegui sair. Eu disse: claro, joias, também joia de África, joia, vamos, eu disse: vamos, claro. Nós avançamos. Boa.
Portanto, esta tua viagem a Angola gerou um livro. Tu tens 4 livros lançados, não é? Estás agora a preparar o 5º. Podes falar um pouco de como é que a escrita, ou seja, tu como jornalista, obviamente, faz parte da tua profissão,
sim,
mas Como é que os romances, como é que a escrita de livros, como é que isto acontece na tua vida?
É curioso. O único convite, a única coisa assim...
O teu primeiro foi o Serviço de Urgência,
serviço,
não é? O teu
urgência.
Primeiro livro.
Exatamente. Passei uma temporada na urgência do Hospital de Santa Maria. Portanto, o livro não é sobre o hospital, mas sobre a urgência mesmo, porque é Serviço de Urgência. Urgência uhum. de Santa Maria. Que submundo é este? Quem são estas pessoas que aqui estão? Nós estamos nas mãos de quem? Nas mãos de quem que nós estamos, né? Quando damos entrada num serviço de urgência. E foi uma descoberta fazer esse trabalho. Foi uma descoberta perceber de que forma é que funciona aquele espaço, quase para se... Faz-se lembrar, agora não me ocorre a expressão, mas enfim. É um espaço muito peculiar, né? Uhum. A urgência de Santa Maria tem zonas ainda muito antigas, né? Que nos levam ao passado. A um passado com história... E foi incrível fazer esse trabalho. Começou por ser uma grande reportagem. E a seguir recebo um convite. Tenho um convite de uma editora para transformar aquela grande reportagem em livro. E eu disse que não. A minha primeira resposta foi logo um não. Um não redondo, porque eu tenho muito respeito pelos escritores. E acho que a escrita é uma coisa... O livro é uma coisa sagrada. E achava que seria um desrespeito total eu, enquanto jornalista, atrever-me e aventurar-me na escrita. Mas ao mesmo tempo achei que podia ser um desafio, porque ligaram-me novamente no dia seguinte. A insistir. Eu acabei por dizer que sim. Eu não digo que não é um desafio, né? E,
claro.
Ok, vou aceitar. E no fundo a escrita acaba por ser uma extensão do meu trabalho. Acaba por ser, porque é não ficção, né? Uhum. Acima de tudo. O Serviço de Urgência é não ficção. A seguir, Os Meninos da Jamba, que fui várias vezes a Angola, atenção, né? Fui várias, variedíssimas vezes a Angola. Tinha uma grande experiência em Angola, conheço bem Angola, um país que eu amo. Amo, adoro Angola, adoro o povo angolano, percebes? E senti que tinha ficado por dizer várias coisas. Depois da reportagem ter sido emitida, também foi uma grande reportagem, Os Meninos da Jamba, uhum. que deu origem ao livro.
Portanto, ok.
A seguir ao primeiro livro vem o segundo livro, que também, com base, ponto de partida, né? Foi a grande reportagem. E a seguir conta uma série de situações de bastidores que as pessoas não conseguiram ver na reportagem. Então vai complementar muito aquilo que foi dito na reportagem. É muito interessante nesse aspecto. E mostra, de facto, uma Angola, a dinâmica de uma Angola de. Não digo contradições, mas de... Ajuda-me... Sim,
Pois, Angola...
polarizada,
é um sítio complicado, não é?
É difícil, sim, mas...
Tantas disparidades...
Tens o bom e o mau, são as disparidades, é isso mesmo.
Exatamente, sim.
Assim, as desigualdades, né, acima de tudo. Portanto, eu vi o melhor e o pior em Angola, né, quando lá teve os mutilados da guerra, etc. Vi muita coisa. Então, contei episódios incríveis, e as crianças, acima de tudo, né, os miúdos, que me marcaram bastante... Depois desse segundo livro, avanço para o terceiro, que se chama... Eu esqueço-me dos títulos dos meus livros.
A Vida Privada das Elites de Estado Novo. Tu ainda depois tens quatro, exato.
O terceiro, que é a última história de amor. Última história de amor. Esse é um romance, mas o ponto de partida, eu tenho sempre uma tendência para a realidade.
É o teu único romance?
É.
Ok.
É o único romance, mas o ponto de partida é real, que tem a ver com a história do meu avô alemão, que matou um dos netos, que era um nazi de primeiro, o meu avô alemão, matou um neto, um recém-nascido. Esse é o ponto de partida do livro, é muito forte, é muito forte. E isso é real, pois tudo o resto é ficcionado. Sim.
Ok.
Tudo o resto é ficcionado, o ponto de partida é real. Eu preciso sempre de ter uma base real, é curioso. É tudo não ficção o que eu faço. E esse foi o único, fui desafiada pela editora e eu disse, ok, eu faço ficção, mas o ponto de partida terá de ser... vida real, né? Então foi um pouco daquilo que é a história da minha família, o arranque. Uhum. O arranque do livro é a história da minha família. Conta um pouquinho disso, esse lado germânico, né? E a força que se teve do ponto de vista mais primário e negativo, se quiseres, né?
Claro.
O indivíduo que mata o neto porque é filho de uma negra e tinha aconselhado os filhos a não meterem-se com as negras em Moçambique, o que é que ele foi lá fazer então, né? Quer dizer, tu vais para a África, o amor, quer dizer, tu não controlas isso, né? Tu não controlas o amor, as coisas são sentidas, né? Se sentes, acabou, não se explica. E ainda bem. É. Ainda bem. E depois desse é que veio o quarto livro, e esse é com base na minha tese de mestrado.
Ok.
Que tem a ver com a vida privada, chama-se mesmo.
Sim, exato, das elites privada. Do Estado Novo.
Exatamente, a vida privada das elites no Estado Novo. E foi muito interessante também, consegui ouvir pessoas antes de, que morreram a seguir, curiosamente, e consegui falar com elas. Acho que é a nossa obrigação enquanto jornalistas ouvirmos quem está vivo ainda, porque são relatos preciosíssimos, eu acho. Eu andei em variedíssimas bibliotecas e arquivos, né, a consultar documentação daquela altura, do tempo de Salazar. E eu recolhi material do ponto de vista da entrevista de quem vivenciou aquela época, que não encontras em mais arquivo algum, não encontras, né? É informação muito preciosa que aquelas pessoas vivenciaram e não está escrito em lado algum. Então, no fundo, este meu último livro, A Vida Privada das Elites no Estado Novo, é um documento, eu acho. É um documento, eu tenho um carinho especial para este livro, é o meu preferido dos quatro. Gosto particularmente. Aliás, eu acho que nós, quer dizer, no meu caso, eu gosto sempre particularmente do último livro, porque tu sentes que fizeste um bocadinho melhor, um bocadinho, percebes? Estou Exato. Muito longe daquilo que é o bom, estou muito longe disso, mas é uma tentativa, não é? De criar, no fundo, é isso. Acho que a leitura aumenta a nossa liberdade, acima de tudo isso. Eu viajo, né, enquanto escrevo. Ler aumenta a minha liberdade.
Boa. Boa. Conceição, qual é a importância que o amor tem na tua vida?
O amor? Ai, amor. É tudo. O amor. É horrível.
Eu sei que é uma isto. Pergunta, não é? Quando não, se fala não. de amor,
mas eu tenho
finalizado assim Sim. as minhas entrevistas. É, aliás, são três perguntas. A primeira é a importância que o amor.
Ah, não estava nada à espera disso, porque ninguém fala nisso. Daquilo que é importante, normalmente não falo. Sou entrevistada várias vezes, mas não me lembro de alguém ter feito essa pergunta. E ainda bem que falas nisso. Eu não tenho muito para dizer, porque para mim o amor é tudo. A vida resume-se ao amor, no meu entendimento. Vale o que vale, mas a vida resume-se ao amor. Eu acho que não, sem amor fica mais difícil, não é?
Yeah.
Acho que fica mais difícil. Eu preciso muito disso. Quando me dizem, ah, estás apaixonada. O pessoal diz, ah, estou apaixonada pela vida. Ah, sem essa, vai, ok. Eu também estou apaixonada pela vida, claro, né? Eu adoro viver, tenho as urgências de viver. Mas também o amor, de sentir o amor. Eu preciso disso, confesso.
Ok, boa.
E quando não há, é a vida, mas depois há de aparecer, não é? Não.
Exato.
Como é que se diz? Não há mal que dure sempre, não é? Mas o amor nas mais variadíssimas vertentes, sim, faz muito sentido, para mim faz, eu preciso disso, não te vou mentir, não vou estar aqui com estratégias boa. E dizer que não, aqui sinto-me desarmada por completo para assumir que a vida resume-se de facto ao amor. Faz falta.
Bonito.
As pessoas têm muito medo de amar, se tu reparares. Eu acho que aquele amor da adolescência é muito interessante, né? As pessoas amam de forma incondicional, não há interesse, né? As pessoas não. Ah, vamos viver juntos porque assim podemos dividir, sei lá, o preço da casa ou da luz ou da água, seja lá do que for. Não, o amor da adolescência é incrível porque acho que não, isso não existe, isso não se põe. É tão puro, é tão bonito, né? Porque não há esse interesse de. Né? Vamos lá partilhar o espaço porque temos de, assim aproveitamos e pagamos a casa a meias ou, né? Seja logo.
Yeah.
Desculpa não fazer esta comparação, mas
não, obrigado pela tua resposta, muito bonita. Olha, qual é o lugar que a espiritualidade ocupa na tua vida? Porque eu sei que tu tens abraçado a causa da solidão, depressão, não é? Ou seja, é algo que te move.
Uhum.
Qual é o lugar que a espiritualidade ocupa na tua vida?
É interessante, isto não foi combinado, não é, Pedro? Mas,
não foi, não.
Pois, exato, mas é interessante essa sequência. Não sei o que é que vem a seguir, mas essa sequência.
Espera, já vai. Já lá vamos chegar.
Essa sequência é lógica para mim. O amor, a espiritualidade, são tudo coisas que fazem muito sentido na minha vida. Eu tenho um grau de espiritualidade quase indescritível. Não sei dizer.
Não, então. Mas dá para ver, não é? Observando um pouco o teu trajeto e a força que tu tens e a forma como tu tens ultrapassado tudo aquilo que te foi colocado à frente, não é?
Uhum.
E a tua história, a tua chegada cá, perderes a tua mãe super nova, essa garra, não é? Eu acho que não há, é impossível não haver aí uma força por trás que mantenha, é invisível, provavelmente, aqui, não é?
Eu acho que se não fosse isso, eu costumo dizer, a minha fé é que me salva, percebes? Se não fosse isso, acho que eu não estaria cá, de certeza absoluta. Ou estaria fechada num quarto escuro, a comprimidos, deprimida, entendes? Eu luto muito contra isso, luto. Ninguém sabe o dia da manhã, claro, não sei o que é que me pode acontecer. Isto toca a todos, obviamente, poderá tocar-me um dia, mas dou graças a Deus. Porque até agora, uma coisa são estados de tristeza que tu possas ter, outra coisa é tu afundaste numa depressão. Eu ajudo imensa gente, né? Até mesmo antes de entrarem nesse processo, eu consigo perceber, se forem pessoas muito próximas, que são deixar levar. Em 2020 disse isto a várias pessoas: quem conseguir ter uma estrutura vai sobreviver, quem não conseguir vai-se abaixo mesmo e vai se entregar aquilo que não era suposto, não é? Vamos tentar viver já que cá estamos.
Uhum.
Portanto, a questão da espiritualidade tem um sentido imenso na minha vida, preenche muito, muito. O amor, a espiritualidade, é curioso de dizeres isso, porque me estava a rir, achei muito lógica essa sequência.
Vamos à terceira. É assim, agora vamos falar sobre morte. Portanto, amor, espiritualidade, morte. Uhum. Qual é o lugar que o conceito de que esta nossa experiência é finita? Não é? Isto um dia acaba neste corpo, não é? Nós não sabemos...
Sim, 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 o que está do outro lado.
O que está do outro lado e nisso o budismo é realmente... eu tenho lido muita coisa ligada ao budismo, uhum. porque eles acreditam na reencarnação e tudo mais. Mas como é que tu lidas com o facto de que esta experiência é finita, que um dia nós vamos morrer? Como é que tu lidas com a morte?
Já tenho mais noção, já tenho mais consciência disso, porque eu olhava para a minha mãe e ela era imortal. A minha mãe era imortal aos meus olhos, pela força que ela tinha, por tudo aquilo que ela nos passava. Minha mãe não iria desaparecer nunca. E de repente ela desaparece, vítima de negligência médica, aos 49 anos. Eu encostei o médico à parede e disse: doutor, não tenho nada a perder neste momento. Eu quero ouvir, eu sei o que é que aconteceu à minha mãe, mas eu quero ouvir da sua boca. O médico chorou, baba e ranho, encostado à parede. E disse-me o que tinha acontecido à minha mãe. Ou seja, ela assumiu o erro, que também não é uma coisa normal.
Tu dizes que isso, do facto de ele ter assumido, fez com que vocês não avançassem com qualquer tipo de processo.
Fez. Aqui nem se fala no plural, não foi vocês, fui mesmo eu.
Foste tu, pois, ok.
Eu tomei as rédeas, diz, porque o meu pai, muito tranquilo como ele é, o meu pai evita problemas, atenção. Não sei uhum. se me faço entender.
Sim, sim.
Evitar problemas no sentido de... É altamente, é o elemento conciliador, percebes? O meu pai é o chamado elemento conciliador. Eu, nesse aspecto, sou diferente da minha mãe. Não é que tu procures problemas, não é isso. Mas voltámos à questão de tens de te posicionar. Eu não uhum. podia deixar passar aquilo em branco, porque eu não iria viver bem. Estaria deprimida, eu não teria bem comigo. E eu queria que o médico dissesse a verdade. E eu, de facto, não avancei com o processo contra o médico, porque ele foi honesto. Eu tenho vários médicos na família, eles protegem-se imenso.
Protegem-se.
É uma classe, como sabes, não é, que se protege muito. É uma classe que se protege bastante. E eu consegui que o médico dissesse. Em lágrimas, eles adoravam a minha mãe, eles afeiçoaram-se à minha mãe de tal maneira que ele próprio sentiu aquilo de uma maneira e percebeu que não tinha hipótese, ele não tinha saída. Ele tinha de dizer o que tinha acontecido. O que é que aconteceu? A minha mãe tinha um cancro no colo do útero, localizado, não havia metástases, portanto a situação estava controlada. Nem sequer fez quimioterapia, foi radioterapia. A radioterapia que foi mal feita. Eles apanharam os órgãos à volta, que não deviam, e queimaram tudo. Foi isto que aconteceu à minha mãe. A minha mãe morre disto. Ah, foi uma coisa... Mas foi bom eu ter ouvido aquilo da boca do médico. Foi a partir daí que eu tive mais consciência dessa finitude de que falas, né? Que vai chegar um dia que isto vai acabar, de facto. E depois, é curioso, até irrita-me um bocadinho, de certa forma, porque eu não gosto de pensar muito na morte, porque algumas pessoas dizem-me, na sequência dos ataques vários de que sou alvo, uhum. E é normal, porque quando tu estás exposto e tu tens voz, é claro que tu incomodas, né? Como disse alguém recentemente, vozes e corpos negros e outros, não é, estão aqui para incomodar, não é? Vão incomodar. E se incomoda é por alguma razão, não é? Porque eu perguntava há pouco, a quem que interessa o nosso silêncio, não é? A quem interessa o nosso silêncio? Bom, mas voltando à questão da morte, alguém dizia-me há dias, tu vais ser estudada daqui a uns anos nas escolas. Dizem-me isto várias vezes. A tua história de vida será... estudada, vai-se falar de ti, vai-se falar, não tens dúvidas disso, Conceição. E isso traz-te ainda mais à terra, não é? Eu sou gêmeo, sou muito, né? Uhum. Esvoaço muito. Isso traz-te muito à terra e dá-te ainda mais essa noção de que, de facto, um dia isto acaba. Ou seja, é consciente, mas é inconsciente em simultâneo. Não sei se me faço entender.
Sim, claro.
Ou seja, eu não vivo disso, nem com isso, né? não posso ser essa tal espada sobre a cabeça constantemente, a morte. Não, ok, vai acontecer, um dia vai acontecer, claro que sim. Ninguém controla isso. Mas que sirva de alguma coisa a passagem por esta vida, não é? Como as reportagens que eu fazia, contava na grande reportagem, na investigação, eu sempre disse, as grandes reportagens têm de servir para alguma coisa. Eu não faço nada por fazer. Tem de servir para alguma coisa. Claro. Se eu faço uma grande reportagem, um trabalho sobre, sei lá, os acidentes na estrada, que isto sirva, Pedro, no mínimo, para que no dia seguinte as pessoas conduzam, por exemplo, com mais cuidado.
Claro.
Entendes?
Claro.
Então a nossa passagem por aqui acho que também faz sentido por aí. Eu recebo tantas mensagens e quero aproveitar para agradecer principalmente da comunidade africana, mas de pessoas brancas também, que acompanham as minhas lutas, as tais que eu digo que se forem teus amigos, verdadeiramente eles não te vão abandonar. Pelo contrário, sim, eles vão apoiar as tuas lutas, eles estarão contigo. E se tu tiveres de correr esse risco de perder algumas pessoas, eu corro, não há problema, não faz mal. Eu estou disposta a tudo isso. Se eu estou disposta a morrer por esta causa, é claro, porque não estaria na linha da frente das manifestações. Claro. Né? Não estaria a ser ameaçada de morte, quer dizer, as pessoas querem me silenciar, querem afastar-me por alguma razão, é porque eu incomodo. Portanto, uma pessoa que está quietinha no seu canto nunca será alvo daquilo que eu tenho sido, não será.
Exato.
E ainda bem, porque eu não desejo isto a ninguém,
claro,
né? Obviamente, né? Mas é curioso, e as pessoas mandam mensagens e dizem: Conceição, obrigada, por de facto, porque nós não conseguimos dizer o que têm dito por nós, nós não conseguimos fazer o que têm feito por nós, e usar a sua voz porque a têm em prol desta causa, nós só podemos agradecer. São centenas e centenas de mensagens dos africanos, né? Negros como nós, mas depois tens os brancos que também mandam mensagens a dizer: Conceição, admirável, incrível, estamos consigo. Como é que eu sei das coisas que me dizem? São as pessoas que me vão contando, porque como eu não leio, não vejo, não vou lá, não procuro, né? Quem procura acha, né? Como dizem os brasileiros. Eu não procuro, não vejo, então vou sabendo, porque claro, o público, as pessoas vão me mantendo informada a esse nível, né? Porque eu preocupo-me com outras coisas, tanta coisa com que me preocupar, agora ir à procura do que escrevem e dizem as pessoas. Uma vez escreveram uma coisa horrível, e nessa eu tropecei e li, que diziam... porque eu tive um momento em que me esqueci, esqueci-me não, eu percebi que tínhamos 10 minutos de intervalo, estava a apresentar o jornal, e afinal eram 30 segundos, imagina, 30 segundos, era uma pausa de 30 segundos, e eu pensei em 10 minutos, e os meus colegas também de estúdio, os câmaras de estúdio, os assistentes de estúdio, então ficamos ali numa conversa, em 30 segundos nós rimos, brincamos ligeiramente, para descomprimir, são 6 horas no ar. Atenção, são 6 horas, não é? Em direto, sempre. Então aqueles 10 minutos para nós era assim uma coisa para descomprimir um pouquinho. De repente estava no ar e eu não sabia. E sou apanhada naquele instante em que me estou a rir. E estávamos ali a falar, por acaso, até em crioulo. Um colega meu tinha dito qualquer coisa em crioulo e nós respondemos na brincadeira. E eu estou no ar, de repente, e dizem: estás no ar. E eu transformo por completo. Volto a mim, muito profissional. Estamos de volta, continuamos com o jornal, papapá, e sigo. É claro que aquilo viralizou, né? Apagou. Ainda pois, hoje, é. Algumas pessoas utilizam aquilo contra mim. Vejam como é que ela é. E eu faço um movimento assim, toco no nariz e as pessoas, e alguém escreveu: claro, esta é das drogas, é da cocaína, não sei. Tudo assim.
As pessoas conseguem ser tão maldosas.
Aí, sabes, eu vou dizer isto também, eu vou aproveitar. Não tenho nada contra quem se droga. Não tenho nada, rigorosamente nada. Podem se drogar aqui à minha volta, ok. Mas eu sou assumidamente anti-drogas. Eu perdi vários amigos nas drogas. Pronto, eu sou assumidamente anti-drogas. Como te digo, podem se drogar à minha volta. Preferia que não fizessem, obviamente, claro, que sim. Mas eu não posso controlar isso. As pessoas são maiores e vacinadas. Mas eu sou anti-drogas. Então custou-me imenso que tivessem escrito que eu andava na cocaína, que eu nem sei o que isso é. Não sei mesmo, não sei. É daquelas coisas que, como a monja Cohen diz, diz, sabes, é mentira quando se diz que tens de experimentar tudo na vida. Não é exatamente assim.
Claro.
Não é exatamente assim, eu acho. Mas eu respeito o que eu faço, tudo bem. Mas fiquei triste. Aquilo foi a única coisa, acho, que me tocou, porque era tão, percebes, tão mentira, tão falso, que pronto. Mas enfim, mas tens de te habituar a lidar com estas coisas, não é? E são os grandes jornalistas é que são atacados.
Concordo contigo. Olha, antes de passarmos ao segundo texto e chegarmos ao final desta nossa viagem, eu quero-te perguntar o que é que tu ainda tens por concretizar nesta vida? O que é que tu gostarias de ainda fazer?
Eu vou falar assim do ponto de vista material, já que sou muito espiritual, de facto, mas agora vou falar um pouco, vou ser mais concreta daquilo que posso... concretizar. Eu gosto muito de cinema e tenho escrito para cinema. Escrevi um guião, escrevi o segundo. A primeira curta-metragem seguiu para o festival de... para vários festivais de cinema. Teve no de Berlim também.
Ok.
Sim, no Festival de Cinema de Berlim. Passou por Cannes. Foi aceite, isso. Não ficou, okay. Não interessa, mas percebes o facto de sim, estar a projetar isto já é muito bom, né?
Claro, tem claro.
Gosto, eu acho que sou das poucas pessoas que não vê séries. Eu quase que não vejo séries. Não tenho Netflix, devo ser das poucas pessoas também. Toda a gente tem Netflix, toda a gente vê séries, toda a gente fala de séries. Eu sinto-me um bocadinho fora de jogo, muitas vezes, porque eu nunca fui de ir atrás daquilo que toda a gente faz. Eu conheço algumas pessoas que fazem porque o outro faz só. Não, se eu não sou muito... Vi uma única série, acho eu, tirando aquelas da adolescência, né? Aquelas coisas de Ellie McBeal, aquelas coisas que toda a gente via na altura, também não via mais nada. Pronto. Mas a única série que eu vi já adulta chama-se Borgen, acho que é Borgen que se chama, é a dinamarquesa, adorei, okay, sobre os bastidores da política, etc. E gostei, mas sou muito mais cinema. Eu sou muito cinema. E então comecei a escrever para cinema e quando escrevi o meu primeiro guião, entreguei a um realizador, eu ia morrendo de medo, de vergonha, de tudo, sei lá, eu fui dominada, tornou-se uma coisa quase física. Meu Deus, e agora? Onde é que eu me fui meter? Ele chama-me a seguir, depois de ler o guião, sentamos e eu, meu Deus do céu, eu nem consigo olhar para ele. Ele diz assim, olha, eu estudei 4 anos para me licenciar em cinema e para escrever o meu primeiro guião. O que é isto? E eu, assim, não sei, as coisas foram saindo, eu escrevi como sentia. Ele adorou.
Ah, uau!
Foi espetacular! Mas ele, o que ele me quis dizer foi, como é que tu escreveste o guião para um filme?
Ele precisou de passar tanto tempo a aprender, não é?
Teve de estudar 4 anos, tirou a licenciatura em cinema. Foi curioso. E então, tenho as minhas inseguranças também, como é óbvio, não é? E aí claro. Foi, e esta é uma dessas provas concretas, mas tenho todos os dias, atenção. Eu entro para o estúdio para apresentar o jornal e estou uma pilha de nervos e sei que tudo pode correr mal, mas ao mesmo tempo sei que muita coisa está nas minhas mãos, não é? E então aí eu transformo-me rapidamente. Quando ouço o genérico, já me estou a transformar. Estou aqui para ganhar isto. Nós estamos a ganhar isto. Eu não entro com um espírito derrotista, não? De maneira alguma entro. É para ganharmos isto, ponto final. Vamos lá ganhar. E ganhamos muitas vezes, de facto.
Claro. Então, mas tu gostarias de quê? De realizar um filme?
Eu quero... Sim, eu quero escrever mais para cinema. Eu quero...
Ok.
Eu quero um dia ver um filme meu...
Autoria
escrito e realizado por mim... Que seja a minha cara, percebes? Escrito e realizado por mim.
Okay.
Algures, não sei onde, não. Pode ser numa sala de cinema cá em Portugal, obviamente, pode ser lá fora, que seja aceito num festival de cinema. Para já esta curta-metragem está lá fora, quem sabe se temos uma surpresa, não sei, ninguém sabe. É tudo.
Eu acho que é bem possível. Assim, eu acho que é bem possível que isso aconteça.
A minha vida foi sempre muito assim, não só de fazer grandes. Como é que eu te digo isto? Não só de planear a longo prazo, entendes? Não faço planos a longo prazo, as coisas vão acontecendo. Claro que tenho um lado organizado que preciso disso, obviamente, né? Há mínimos, mas o que eu estou a dizer é que não vale a pena projetar a longo prazo, né? Daqui a 20 anos, mentira. Claro. Ninguém sabe o que é que vai acontecer, né? Daqui nos próximos minutos, quanto mais daqui a 20 anos, né? Então eu acho que é um bocado por aí. Do ponto de vista mais prático e primário, acho que, respondendo à tua pergunta, eu quero muito fazer cinema e quero continuar a dar aulas. Gostava um dia de ter o meu próprio curso de jornalismo. Eu acho que faz muita falta passarmos valores aos próximos jornalistas, os que vêm aí, que eles assumam o verdadeiro compromisso com a verdade, porque o jornalismo é isso. O jornalismo é uma coisa de sangue, né? É uma coisa de sangue, ou tu tens ou tu não tens. Eu nunca consegui trocar o jornalismo para ganhar muito dinheiro. Tive propostas incríveis para ganhar 50 mil euros, publicidades, mas muito bem paga mesmo, passou muito bem paga. Eu nunca tive a coragem de entregar a carteira profissional, percebes? E abraçar essas outras áreas, né? Para que tive propostas e para ganhar muito dinheiro, de facto. Porque acho que há coisas que o dinheiro, de facto, não compra, né? Não. O máximo que eu fiz foi, dentro das novelas que são nossas na TVI, pequenas participações quando me chamavam e tal, aquelas coisinhas, né? E isso fez com que eu fizesse um curso de
representação?
Sim, fui fazendo vários níveis com a Maria Henrique. A Maria Henrique, é uma atriz,
sim,
a Maria Henrique.
Seja. Ok, sim.
A Maria Henrique, sim, que ela dá formação. E eu achei que devia fazer qualquer coisa para saber minimamente em que campo é que me estava a movimentar, né? Como de vez em quando tenho convites para essas pequenas participações nas nossas novelas, em alguns filmes também, já fiz. E dão-me papéis, quer dizer, eu não faço de jornalista, acho incrível.
Exato.
Eu já que vou para lá do microfone na mão, fiz uma única vez isso, numa longa metragem, mas de resto foi sempre um papel. Eu era uma ex-manequim, uma antiga manequim, que era dona de uma agência de modelos, não sei o quê, uma trambiqueira de primeira. É sério, pá, espetacular. Pronto, foi experiências assim, a esse nível.
Fiz. Olha, Conceição, vou-te pedir então para leres o segundo texto que trouxeste. Por favor. Vamos a isso?
Este é do Evan Osnos, que é um jornalista que ele ganhou o National Book Award. É jornalista da revista The New Yorker. E é o autor do livro sobre o Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, Do Homem ao Presidente. Este é o título do livro. E ele diz: Joe Biden arrastou-se até à cama. Depois, o seu assistente colocou no avião rumo a Delaware, onde os médicos lhe diagnosticaram um aneurisma cerebral, ou seja, a dilatação de uma artéria que irriga o cérebro. As suas possibilidades de sobrevivência eram tão poucas que chamaram um padre para lhe dar a extrema-unção ainda antes de a esposa do homem ter chegado. Nas horas que se seguiram, atravessaram uma tempestade de neve para o levarem até Washington DC, onde um cirurgião avisou que a operação poderia retirar-lhe a capacidade de falar. Oxalá isso tivesse acontecido no verão passado, respondeu o homem. Durante 3 meses, entre cirurgias e outras complicações, o homem esteve prostrado numa cama de hospital. Ironicamente, o fracasso na campanha eleitoral poderá ter-lhe salvado a vida. Se tivesse continuado a campanha, a percorrer New Hampshire e a ignorar os sintomas, talvez Joe Biden não estivesse ali. No ponto mais alto do seu calvário, um médico virou-se para ele e disse-lhe que era um homem afortunado. Passaram 7 meses antes que o homem pudesse pôr-se de pé e regressar ao trabalho. Ao primeiro grupo de pessoas a que se dirigiu, disse que lhe fora dada uma segunda oportunidade na vida. Mas mais de 30 anos depois de Joe Biden ter quase morrido numa cama de hospital, este episódio perde-se geralmente entre os marcos oficiais da sua biografia política. No entanto, aquele momento reflete o padrão que define a sua vida. Um percurso com meandros improváveis, alguns espetacularmente afortunados e outros quase inconcebivelmente cruéis. A ambição de Joe Biden de alcançar os níveis mais elevados do poder nos Estados Unidos orientou-lhe a carreira durante mais de 5 décadas. Pouco depois de ter feito 20 anos, a mãe de uma namorada, que seria depois mais tarde a sua mulher, perguntou-lhe quais eram os seus objetivos profissionais. Ser presidente, respondeu Joe Biden, acrescentando, dos Estados Unidos.
Uau!
Boa. Não é incrível?
É. Conceição, eu quero-te agradecer imenso a tua presença. Eu sinto que passei a conhecer melhor a tua história. Tens uma história muito bonita, uma história de superação, e foi realmente um prazer e uma honra ter-te aqui neste nosso espaço de intervenção que eu estou a desenvolver com o Hangar. Portanto, muito, muito obrigado.
Obrigada eu, obrigada pela oportunidade. Obrigada e parabéns a ti. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu percurso também, por esta tua forma tão generosa de estar na vida. Obrigada, a sério, parabéns pela tua generosidade acima de tudo, pela tua amizade também. E acho que sim, deu para nos aproximarmos ainda mais, para nos conhecermos melhor. Tentei dar aqui, trazer um pedaço de mim também, mais um bocadinho. É. E desculpa qualquer coisa, não é? Eu sou.
Não, foi.
Sou uma chorona, sou aquela pessoa que acredita no amor, pronto, a vida.
Boa, muito obrigado.
Obrigada.
Isto foi a nossa conversa.